Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quinta-feira, dia 13 de dezembro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre a Uber, que está sendo processada por uma startup extinta chamada Sidecar. Nesse processo, os fundadores da Sidecar acusam a Uber de ter tomado atitudes ilegais para prejudicar a concorrência e, consequentemente, falir a Sidecar lá em 2016. Os fundadores da empresa dizem que, dentre outras coisas, a Uber usou serviços clandestinos para fazer chamadas falsas de carros, né, e bagunçar a disponibilidade de veículos da concorrência, e a Uber está se defendendo desse processo. A Uber não quis comentar especificamente as práticas ilegais, né, das quais ela está sendo acusada, mas falou que esse é um mercado bastante concorrido, então é natural que empresas acabem falindo mesmo, né, nem todo mundo vai sobreviver. A Uber falou ainda que está achando que esse processo só foi aberto agora para atrapalhar o IPO da empresa no começo do ano que vem, mas de novo não quis comentar e nem negar as acusações aí desse processo da Sidecar. E enquanto isso, na Netflix, ela liberou uma retrospectiva do que o pessoal mais assistiu na plataforma ao longo desse ano. Ela falou que os filmes mais assistidos repetidas vezes foram A Barraca do Beijo, Para Todos os Garotos que Já Amei e Roxanne, Roxanne, e falaram também que as séries mais assistidas em maratonas foram On My Block, a segunda temporada de Making a Murder e a segunda temporada de 13 Reasons Why. Ela falou ainda que as personalidades que mais chamaram a atenção do pessoal foram os Fab Five de Queer Eye, Alana Condo de Todos os Garotos, de Joel Courtney da Barraca do Beijo, e caso você queira ver esses arquivos completos, tem link aqui na descrição. Agora, ainda sobre esse assunto, o YouTube soltou dia desses aí o tradicional Rewind, que é um vídeo novo deles, né, com uma espécie de retrospectiva lá com todos os youtubers famosos da plataforma. O problema foi que o pessoal não achou nenhuma graça, não gostou nada do vídeo desse ano, e por isso é o segundo mais odiado da história da plataforma até hoje, com mais de 9 milhões de votos lá de dislike. Aí, a título de curiosidade, né, o vídeo mais odiado do mundo hoje em dia é o Baby do Justin Bieber, com 9,7 milhões de dislikes, mas pelo visto é provável que esse Rewind 2018 aí do YouTube consiga assumir essa primeira colocação ainda nessa semana, pelo andar da carruagem. Agora, quem também liberou alguns reviews aí a respeito desse ano foi o Google. Eles falaram que as buscas mais feitas do ano foram sobre a Copa do Mundo, sobre o Avicii, Mac Miller, Stanley e Pantera Negra, e enquanto isso, aqui no Brasil, os 5 termos mais buscados foram Copa do Mundo, Big Brother, Eleições, Bolsonaro e Horário de Brasília. Já os 5 termos de tecnologia mais pesquisados no Brasil foram Motorola One, iPhone X, Zenfone 5, Moto G6 e Moto G5, e as celebridades mais buscadas no Brasil foram Stallone, Pablo Vittar, MC Loma, Meghan Markle e Roger Waters. Aí o Google também divulgou rankings de séries, filmes, memes, acontecimentos, buscas que começam com o que é, buscas que começam também com o porquê, e caso você queira ver tudo isso, tem link aqui na descrição. Seguindo com as notícias sobre o Google, a empresa confirmou que transferiu o domínio duck.com para o buscador DuckDuckGo, que é um concorrente lá do Google, né, que tem foco em privacidade. Isso vem alguns meses depois do DuckDuckGo ter reclamado publicamente que o Google era o dono do domínio duck.com e usava esse domínio para mandar o pessoal lá pro google.com, né? Sacanagem. Aí, comentando a coisa toda, o CEO do DuckDuckGo comemorou a compra, né? Falou que isso vai ajudar o site a crescer a partir do ano que vem, mas nem o DuckDuckGo e nem o Google quiseram comentar os valores aí envolvidos na negociação para a venda do duck.com. Bom, e agora eu vou falar sobre a diretora financeira da Huawei, que foi solta ontem depois de ter pago uma fiança de 10 milhões de dólares canadenses para o governo, claro, do Canadá. Aí, como parte da liberação dela, agora ela tem que ficar em Vancouver pelos próximos dias, e enquanto isso, os Estados Unidos seguem tentando emplacar uma ordem de extradição dela lá para o país, o que se acontecer pode até resultar numa pena de 30 anos de cadeia lá para ela, nos Estados Unidos. Aí, comentando isso tudo, a Huawei falou que segue todas as regulamentações internacionais e está convencida de que todo mundo vai fazer a coisa certa, né, vai chegar a essa conclusão também. E enquanto isso, a China já se mostrou bastante irritada com essa situação, o que pode azedar ainda mais a relação, né, o lance da guerra fiscal lá com o Trump. E enquanto isso, no Facebook, a rede foi obrigada a evacuar o campus dela e também o campus do Instagram por conta de uma ameaça de bomba. Essa evacuação aconteceu na noite de terça para quarta-feira e depois de umas horas, né, a polícia tentou achar alguma bomba, não conseguiu e liberou o pessoal para voltar a trabalhar e conseguir espionar todo mundo. E já que eu citei o Instagram, deixa eu comentar que eles estão testando agora uns recursos novos voltados a criadores de conteúdo que têm bastante seguidores. Esses recursos incluem um painel mais detalhado, né, com informações e métricas também sobre os seguidores, ferramentas mais completas para administrar e filtrar também mensagens diretas e formas mais claras também para mostrar os canais de contato com cada influenciador. No fim das contas, esses recursos são parecidos até, né, com aquele painel detalhado que já tem para contas empresariais no Instagram, só que no caso aqui dos criadores, eles querem conseguir conquistar mais audiência, também fidelizar o pessoal, então a métrica vai ser um pouquinho diferente, mas otimizada para esse tipo de coisa. Bom, e agora o assunto é a Mozilla, que lançou a versão 64 lá do navegador Firefox. Essa versão chegou tanto para Android quanto para desktop e trouxe o que a Mozilla está chamando de administração avançada de abas. Isso permite que o usuário selecione várias abas de uma vez, né? Para agrupar, para mover, para fechar, adicionar os favoritos também ou fixar. E especialmente no Android, a Mozilla falou que o Firefox 64 ganhou o scroll mais rápido, mas melhores também de performance, né? Para rodar mais liso lá nos aparelhos. Aí, por fim, o Firefox novo também sugere uns recursos lá, serviços da Mozilla, também umas extensões dependendo dos hábitos de navegação do usuário, mas a Mozilla explicou que ele não analisa o histórico de navegação, né? Pega só os hábitos lá na hora da navegação e também não funciona no modo privado, porque se coletar esse tipo de dado é meio perigoso. Bom, e já que o assunto é update, deixa eu comentar que a Microsoft liberou o modo escuro pro Office lá no Mac. Esse modo funciona em conjunto lá com o modo escuro do sistema, né? Então acompanha a preferência do usuário pro sistema como um todo, e nesse primeiro momento o modo escuro só tá disponível no Word, no Excel, no PowerPoint e no Outlook. Aí, além disso, o Office também ganhou suporte ao recurso de continuidade da câmera que a Apple tem, então dá agora para tirar uma foto do iPhone e inserir direto no PowerPoint lá no Mac, né, se a pessoa quiser. Por fim, o PowerPoint também ganhou um recurso mais avançado de revisão de texto. Enquanto isso, o Outlook ganhou compartilhamento de calendário, suporte a múltiplos fusos horários para eventos futuros, habilidade também de verificar quem confirmou o evento lá que está marcado no calendário. E ainda sobre a Microsoft, ela anunciou que corrigiu um bug de segurança que era bem sério, inclusive na conta lá, na conta Microsoft da galera. Esse bug, na verdade, era composto por algumas falhas isoladas, só que se exploradas em conjunto, elas deixavam alguém invadir a conta de um usuário que recebesse um nick malicioso lá, porque estivesse fazendo esse ataque. Quem descobriu esse bug foi um pesquisador que percebeu que a Microsoft não tinha configurado direito o domínio success.office.com, e em seguida ele achou um jeito de fazer o sistema da Microsoft achar que estava mandando para o lugar certo uma credencial de acesso, mas estava mandando para ele, né? Quando a pessoa clicasse lá para fazer login. Aí, dali para frente, né, a pessoa conseguia logar com a conta da vítima, acessava e-mail, lia documento, pegava arquivo e tudo mais. E a Microsoft falou que foi alertada sobre isso em novembro, corrigiu esse bug correndo e pagou o pesquisador lá pelo programa de recompensas, né, para quem encontra bugs desse tipo. Bom, e agora eu vou falar sobre a Samsung, que voltou a se pronunciar sobre o fato de ela ter feito uma parceria com a marca pirata lá da Supreme, né, que é a Supreme original. O que rolou foi que dia desses a Samsung anunciou o celular novo, que foi o Galaxy A8S, e nesse evento ela aproveitou para falar que tinha feito uma parceria lá com a Supreme. Aí ela até chamou os executivos da Supreme no palco e tudo mais, só que depois do evento a Supreme de verdade soltou um comunicado e falou que não tinha parceria nenhuma lá com a Samsung. Foi aí que o pessoal percebeu que a Samsung tinha feito uma parceria com a Supreme Italia, que vende produtos piratas lá da Supreme original, e inicialmente a Samsung até falou que era isso mesmo, né, que a parceria era de propósito lá com a Supreme Italia, não com a Supreme original. Eis que agora a Samsung voltou a se pronunciar a respeito desse caso e falou que está reavaliando essa parceria aí com a Supreme Italia. Ela aproveitou para pedir desculpas para quem se sentiu incomodada aí com essa história toda, mas não comentou se ela sabia desde o começo a história toda a respeito da Supreme Italia, só foi pegada de surpresa e só descobriu depois da parceria. E enquanto isso, no mundo da Apple, a Bloomberg falou ontem que a empresa pode parar de fabricar iPhones na China se as tarifas lá que o Trump quer colocar forem malucas, tipo 25%. A Bloomberg falou que internamente a Apple vê uma tarifa de uns 10% como uma coisa que até dá pra segurar, mas caso a tarifa seja muito mais alta do que isso, não vai ter jeito, tem que sair da China. Ainda assim, a Bloomberg falou que a intenção da Apple é tentar o máximo possível, né, continuar produzindo iPhones na China, apesar de fornecedores tipo a Foxconn estarem se mexendo já e vendo o Vietnã, por exemplo, como uma alternativa, e se as tarifas pintarem e começarem a incomodar o mercado. E ainda sobre a Apple, encerrando o episódio de hoje, deixa eu comentar que os advogados da Qualcomm ontem entregaram um vídeo mostrando a Apple desencaixotando e vendendo iPhones lá na China. O que rola é que na segunda-feira uma corte chinesa acatou um pedido da Qualcomm e proibiu a Apple de vender iPhones desde o 6S até o 10 lá no país. Só que tem um detalhe, essa proibição vale só para iPhones rodando lá até o iOS 11, do 12 para frente, tudo bem. O centro da questão aqui tem relação com patentes de ajuste de imagens e também navegação por touchscreen, e a Apple diz que o iOS 12 tem um jeito diferente de fazer essas coisas que não tem relação mais com essas patentes aí da Qualcomm. Por isso, a Apple segue vendendo os iPhones dela normalmente lá na China, e agora a Qualcomm já mostrou, né, que vai tentar achar um jeito também de convencer a corte a banir os iPhones que estejam rodando lá o iOS 12. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência e eu volto amanhã de manhã. Falou! Múltiplos fusos horários para eventos futuros, habilidade também de visualizar quem confirmou um evento confirmou evento confirmado.